Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para registrar uma solução e, na sequência, falar de um problema. Uma solução para os produtores do Rio Grande do Sul, porque nesse exato instante está chovendo no noroeste gaúcho. Aliás, a chuva já começou pela madrugada, desde manhãzinha eu estava acompanhando pela internet a chegada dessa frente trazendo chuvas depois de mais de um mês de estiagem, quase um mês de estiagem na região noroeste do país, aliás, noroeste do Rio Grande do Sul, uma das regiões mais produtivas do país, onde eu estive nesse final de semana, acompanhando o drama dos gaúchos, né, que vem sofrendo com duas estiagens nessa safra. Mas essa chuva, nesse instante, está resolvendo o problema. Claro que para muita gente podia chover até mais, por causa do problema da falta de umidade para as lavouras. Mas a gente pode dizer que, graças a Deus, essa chuva está salvando as lavouras. Daqui a pouquinho eu vou falar com o produtor que está lá em Ijuí sobre essas chuvas no noroeste gaúcho, mas eu quero mostrar aqui para vocês, nesta foto, nós vamos falar com o Jader Sost, que ele é de Joia, ele está nesse posto de gasolina lá em Ijuí, nos mandou esses breves segundos dessa chuva que está caindo agora lá no noroeste gaúcho. Vamos rodar aí, vamos ver a chuva que está caindo no sul do país. Olha aí, ó. É uma chuva, foi uma chuva de 26 milímetros na região de Ijuí, onde está o Jader Sost. Ele é de Joia, onde também choveu mais ou menos essa quantidade. Tem outras regiões, Tupã-Siretã, onde eu estive, teve regiões de Tupã que recebeu mais de 100 milímetros de chuva de ontem para hoje. E é uma chuva, uma frente, como a gente acabou anunciando aqui no Notícia Agrícola, seria uma frente de chuvas, não seriam parelhas, seriam esparçadas. É o que está acontecendo, enfim. Mas mesmo com essa quantidade de 26 milímetros, é uma chuva muito bem-vinda que resolve o problema. Vamos mostrar uma outra, duas fotos da chuva de ontem. Essa daqui já é em Tupã-Siretã. Pode rodar, Pedro. É vídeo ou é foto? Não, é só foto. Essa é a chegada da frente fria ontem no noroeste gaúcho. E nós temos uma outra foto de hoje de manhã, mandada pelo próprio Jader, que mostra a foto da turma da RBS, do canal RBS lá do Rio Grande do Sul, trafegando pelo segundo problema, que é disso que nós vamos falar, por onde está passando esse carro de reportagem da RBS do Rio Grande do Sul. Porque o primeiro problema era a chuva, e ela chegou, né, para alívio de todo mundo. Aí vem o segundo problema, que é essa estrada aí, a RS-377. Vamos colocar no mapa a importância dessa estrada. É uma estrada estadual que liga a cidade de Joia e vai até Alegrete, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Essa é a região noroeste e aqui está a fronteira noroeste. Muito que bem. Aí, essa região que passa por Tupã-Siretã, passa por Santiago, São Francisco de Assis, Manuel Viana, Passo Novo, chegando até Alegrete, ela é, na região de São Miguel das Missões, uma região essencialmente produtiva, né, que está totalmente coberta de soja nesse instante, olhando para cima, esperando a chuva. Muito que bem, ela chegou, como eu disse. Agora o problema é como sair por essa estrada. Eu vou mostrar fotos. Daqui a pouco, acho que eu vou pedir para o nosso produtor, o Pedro, o nosso editor, que já mostre algumas fotos dessa estrada, depois eu vou falar com o nosso entrevistado. É possível, Pedro? Isso, olha como é essa estrada que liga Joia a Alegrete. Olha o tamanho dos buracos, das panelas, nessa estrada que escoa a produção do noroeste do Rio Grande do Sul. É impossível, né, os tremiões de soja passar por essa estrada. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo, né, e vou concluir com uma coisa mais difícil ainda. Mas vamos falar com o Jader Sost. Vou mostrar o Jader, ele está nesse posto de gasolina que ele mandou a foto para a gente, dessa chuva que está caindo lá sobre eles, graças a Deus. Ei, Jader, está nos ouvindo? Boa tarde.
Sim, boa tarde, João. Tô lhe ouvindo bem.
Muito bem. Bom, primeiramente a chuva, né, Jader? Muito bem-vinda, né?
Ah, obrigado. Uma saudação a todos que nos acompanham aí no Notícias Agrícolas. Graças ao bom Deus, então, chegou a tão esperada chuva, né? Que a gente vinha aguardando há muitos dias. Já havíamos passado por uma grande estiagem aí no mês de dezembro. E agora vem até novo se prolongando, então, a falta de chuva e algumas regiões com novamente quase 30 dias sem chuva.
Então, essa é a segunda estiagem que vocês estavam passando, né, Jader?
Exatamente, exatamente. A chuva tem sido muito, muito manchada, como a gente chama aqui na região, né?
Sim.
É, alguns pontos havia chovido melhor e outros, então, estavam sem chuva há quase 30 dias, então, definindo uma segunda estiagem, digamos assim.
É, eu estive em Tupã, eu vi soja do cedo sendo perdida, né? Com pouca produtividade, não
Exato.
conseguiu pegar a umidade, então não encheu o grão, né? Ela vai dar essas lavouras de soja do cedo, vão dar quando muito 25 sacas, enquanto que a do tarde, pegando essa chuva, ainda tem salvação para a gente imaginar uma média de 50 sacas por hectare, né, Jader? Você acha que é isso?
Isso, exatamente. Algumas lavouras do cedo, João, a falta de chuva prejudicou bastante. Temos algumas lavouras que a gente acredita que não vai colher nem 15 sacas por hectare. Assim como temos também lavouras semeadas mais no tarde, que agora, então, com essa chuva, a gente ainda espera, de repente, conseguir alguma coisa próxima a 50 sacos por hectare.
Aí colhe e aí vai levar por essa estradinha que a gente está vendo aí, uma estrada estadual. Eu já passei por essa estrada pelo município de Santa Tecla, eu e minha esposa, quando a gente foi a Tupã-Sinetã, no tempo do Tarso Genro. Eu dei uma cobrada no Tarso Genro
Certo.
e aí lá em Santa Tecla tinha umas guias de concreto à beira da estrada, anunciando que eles iam asfaltar, mas até hoje é na estrada, continua na terra essa passagem da Santa Tecla a Tupã, né, Jader?
É, exatamente. Ali aquela região, então, ela é fortemente castigada por esse problema de logística. Primeiro, esse que você acabou de relatar, então, que é essa estrada de terra, que permanece de terra e deveria ser um asfalto, então, de 43 quilômetros, que há muitos anos é para ser um asfalto e até hoje não é. E onde temos asfalto é nessas condições que o pessoal conseguiu visualizar aí nas imagens, né? Em péssimas condições de trafegabilidade, então, o pessoal está sendo bem castigado ali, nós, produtores, então, principalmente.
Sempre lembrando que Tupã-Siretã, por exemplo, dos vários municípios que a gente listou ali de São Miguel das Missões, Tupã-Siretã é o maior município produtor do Rio Grande do Sul, com 150 mil hectares, mais de 150 mil hectares de soja, né, e trafegando por essa rodovia. O Jader mandou um vídeo para a gente dele tentando trafegar pela rodovia. Vamos soltar o vídeo aí. Então, ele fez com a caminhonete dele, imagine no Tremião, né? Tentando sair com a soja nessas condições. Vamos lá.
Isso aqui é uma vergonha. Total. Total descaso, olha só.
Ô, caminhão.
Tem que andar em zigue-zague. Tem que fazer.
Mas olha. É só buraco, cara. Lá se foi, mas o amortecedor não existe, né?
Tem fundamento.
Mas e vai. E assim,
É
lá vem o
vergonha
ônibus.
total, né?
E lá vem o povo. Oh, meu
Parte
Deus.
braba mesmo é mais pra frente.
Muito bem. Vamos ver. Como é que é, Jader, que você disse?
É um descaso total, né? Com a população em geral, né? Nessa altura a gente não considera somente a dificuldade de nós produtores que saímos com a nossa produção, mas numa questão de saúde, numa emergência, como é que vai cruzar nessa estrada aí para fazer prestar um socorro, né? Então a gente não sabe mais para quem recorrer, para falar a verdade. Eu cruzei aí fazem 10 dias com a nossa carreta carregada, eu levei 1 hora e 40 minutos em 25 quilômetros.
Oxe!
Então é um absurdo, né? É inadmissível.
25 quilômetros você fez em 1 hora e quanto?
1 hora e 40.
Ah, tá louco. E você sabe se
Não,
dizer se.
é.
Você sabe dizer se o governo do Rio Grande do Sul tem conhecimento da situação dessa estrada?
Sim, na verdade, João Batista, há exatos um ano atrás, a gente fez uma mobilização com o pessoal da localidade ali de Santa Tecla, que é, digamos, os mais afetados e prejudicados com essa situação. E o governo do estado, ele consertou 10 quilômetros da estrada. Eram 35 intransitáveis, exatamente nessas condições aí que as fotos mostram. E eles consertaram 10 quilômetros e os outros 25, eles deveriam ter feito um recapeamento, né? Um tapa-buracos, aliás, desculpa, né? Esse é o termo que eles usaram, que até hoje não saiu. Então, faz um ano que era para ter saído 10 quilômetros, ok, esse eles fizeram conforme prometido, e 25 quilômetros estão nessa condição aí das imagens. O tapa-buraco até hoje ficou só na promessa.
Ô Jade, qual a importância da RS-377?
Nossa, hoje a 377 ela faz uma importante ligação aí do município de Ijuí, que é onde eu estou agora, na região noroeste, que é um município referência, principalmente em saúde, né, aqui no nosso estado, na nossa região. Hoje, quem tem que se deslocar da fronteira oeste, desses municípios que você citou ali, não tem outra alternativa a não ser por essa rodovia completamente esburacada aí. Então, é lastimável que a gente tenha que trafegar numa estrada com tanto buraco como essa aí, né?
Eu torno a repetir, eu passei por essa situação, eu e minha mulher ficamos assustados, e eu cobrei do governador Tarso Genro, do PT, que esteve em Tupanciretã naquele dia que eu passei por essa estrada, né, e dizendo também daquela época das consequências do Lania, que ia trazer um desastre para os agricultores, e o governador fazendo aquela famosa cara de paisagem. Aí passaram, terminou o governo dele, 2 anos, aí vieram os 4 anos do governo anterior, como é que chamou o governador que saiu aí, o ex-governador?
O José Ivo Sartori.
Ivo Sartori. E a estrada ficou assim. Isso. E agora nós estamos no governo do Leite, não é isso?
Isso, exatamente.
E nada.
E permanece, digamos assim, para não dizer que permanece do mesmo jeito, foi feito o serviço em 10 quilômetros e os outros 25. Isso 25, eu estou falando da região de Santa Tecla, certo, João Batista?
É.
Fora que adiante de Santiago segue a rodovia, tem lugares semelhantes a esse das fotos. Mais adiante, depois de São Francisco de Assis, sentido Alegreta e Manuel Viana, também tem lugares terríveis, menores em extensão, né? Mas horríveis tanto quanto esse das fotos.
Duas perguntas, Jader. Como você disse, certo. A importância da estrada para o povo daí do Noroeste do Rio Grande do Sul é indiscutível. E a seguinte conclusão, como vocês produzem muitos alimentos, vocês geram muitos impostos, não é não?
Exatamente. Tá. É uma região muito rica em produção agropecuária, né? Tanto soja como outras produções de grãos, carne, leite, enfim, é uma região rica em produção no geral agropecuária, né? E a gente tem que escoar a nossa produção por esse desastre, digamos assim, de estrada.
E vocês, com isso, com esse trabalho todo, vocês sustentam, né? O Estado do Rio Grande do Sul, vocês sustentam. Me parece que é 72% da receita do Rio Grande do Sul é destinado para a folha de pagamento dos funcionários públicos que se sustentam, portanto, com o trabalho de vocês. Segunda pergunta,
exato,
Jader. A região de vocês tem representantes lá na Assembleia de Porto Alegre, do Legislativo do Rio Grande do Sul, tem deputados eleitos por vocês lá na Assembleia?
Olha, o município de Santiago, se eu não me engano, tem um deputado que se elegeu, deputado federal. Se eu não me engano, é Marcelo Brum. Ele é daquela região ali de Santiago, ele representa aquela região ali. Ele briga bastante pelo agronegócio, mas pelo visto, pela estrada, ele não tem conseguido fazer muita coisa, não.
E estaduais tem na região?
Estaduais aqui na região noroeste... Se eu lhe disser agora, se eu listar algum nome, eu vou lhe mentir. Mas, vamos dizer assim, da região que abrange mais a estrada ali, não que eu me lembre nenhum.
Não,
a gente está bem mal representado.
A conclusão que se tem é o seguinte, né, como é uma região que produz muito, que contribui muito, o governador tinha que ter no mínimo, né, o respeito para com o produtor, né? Resolvendo, fazendo pelo menos um tapa-buraco. Ô, governador, vamos deixar de barato, vamos só tapar os buracos, pelo menos para a gente poder escoar essa safra. Acho que o mínimo é isso,
exato,
né, Jader?
Exato. Exatamente, João. Agora a gente está aí há menos de um mês para iniciar a colheita da soja. Algumas áreas semeadas mais no cedo, os ditos soja precoces, já estão sendo colhidos e a gente está nessa situação aí. Além da gente ter uma quebra de safra que vai diminuir nossa receita, a gente tem um aumento de despesa com manutenção, né? Tá. A nossa logística aí está totalmente fragilizada.
Agora, se vocês imaginam, né, que a pessoa, naquele vídeo do Jader, ele dizia do buraco, imagine essa foto aqui agora. Pedro, vamos à foto, olha aí. Olha, são as fotos noturnas, porque como todo mundo sabe, a produção não para e quando começar a colheita, o pessoal vai tirar a soja à noite. Assim, né, Jader? Com esses buracos aí, parecendo crateras da Lua.
Exatamente. Essa foto aí, quando foi para a rede social, quase todo mundo dizia, parece a Lua. E, de fato, essa aí não tem mais espaço para buraco nessa estrada.
Muito bem. Ô, Joader, assim, a gente agradece a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu estive aí com vocês, então sou testemunha do sofrimento de vocês. Nós somos solidários ao que acontece com os produtores gaúchos e vamos, assim, juntos esperar que o governador do Rio Grande do Sul olhe para essa região com maior interesse, né? Não mais interesse, mas olhe com interesse e com devido respeito ao que se produz, ao que se contribui em termos de impostos. Pelo amor de Deus, pelo menos uma operação tapa-buraco. Não é isso, Jader?
Exato, exatamente, exatamente. Da mesma forma, eu agradeço o espaço cedido para mim aí como produtor, né? Para mim relatar um pouco da minha indignação. É indignação e tristeza. A gente não fica nem bravo, mas a gente fica triste de ter que trafegar numa estrada nessa condição, né? Porque é lamentável. É difícil mesmo. E só quem trafega com um veículo pesado, carregado, com a sua produção árdua, né? E olhar para o céu, ver se vai chover ou não vai chover, e depois ter que carregar nessa condição aí é muito triste, de verdade.
Tá bom. Então, satisfação hoje do Jader com as chuvas que chegaram finalmente ao Noroeste Gaúcho, mas agora vem outro problema, que é como tirar a safra nessa buraqueira. Jader, muito obrigado. Grande abraço. Não desista.
Certo.
Não
obrigado,
desista.
João.
Parabéns pela luta de vocês aí.
Vamos em frente.
Viva o Brasil, vamos em frente, Jader. Ok. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, essa é a nossa. Nosso comprometimento com a produção agrícola brasileira. É claro que o problema não está só lá no Noroeste Gaúcho, é só andar pelo país e a gente percebe o desastre, né? O desastre que foi nos deixado pelas administrações anteriores, leia, administração Lula e Dilma, que nos causaram esse problema imenso que o Bolsonaro vai ter que resolver, esperamos que seja logo. A gente volta daqui a pouco mais com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil e vamos em frente.